Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. Sejam bem-vindos. O programa de hoje traz dicas de leituras de férias feitas pelos nossos colegas aqui da rádio, também lançamentos de obras históricas pela Livraria do Senado e uma entrevista com Fernanda Zakharevits, da editora 106. A gente começa a nossa viagem chamando um colega ligado em música, mas também em livros. Pode chegar, Carlos Pinduca.
Livro de cabeceira.
Oi, pessoal do Autores e Livros, tudo bem? Meu nome é Carlos Pinduca e eu sou chefe da programação da Rádio Senado e sou músico também. A minha dica de leitura aqui é um livro chamado Slam, do autor inglês Nick Hornby. O Nick Hornby, ele é um autor pop, vamos dizer assim. E vários livros dele já viraram filmes. O mais famoso deles é Alta Fidelidade, mas também tem Um Grande Garoto, tem o chamado Febre de Bola também. Ele é um autor que fala muito do universo de homens em torno de 30 anos, 40 anos, que as crises existenciais, né, das pessoas da cidade. Mas nesse livro, o Slam, ele resolve falar sobre um garoto, um adolescente de uns 17 anos que tem uma gravidez indesejada, né, com a namorada dele. E aí o livro gira em torno disso, né? Ele com a mãe dele tinha sido mãe jovem, ele também está sendo, é um pai jovem, né? E com a família da namorada dele, como ele encara isso. O legal do Nick Hornby é que ele entra no personagem de uma maneira muito, muito leve, ao mesmo tempo profunda. Você consegue entrar no universo do personagem de uma maneira muito legal com ele. E tudo com muita leveza. Então é um livro que, para as férias, é um livro fininho, super barato. Se você olhar na internet, às vezes ele custa R$20. E é um livro que você se diverte, assim, ao mesmo tempo, para quem é pai, entra um pouco no universo dos filhos, no pensamento de um garoto, de um adolescente. Então eu recomendo por tudo isso, assim. E o Nick Hornby escreve muito bem, ele é um grande escritor. Apesar dessa leveza, não ser pesado, ele tem muita... a pena dele é forte, assim. Então é isso, minha dica é essa. Slam, do Nick Hornby, editora é Rocco, no Brasil. Ok? Boa leitura para todos vocês.
Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. E temos mais dicas de leitura. Nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Tomás Gonçalves, que é da Livraria do Senado. A instituição disponibiliza obras de valor histórico que não costumam interessar às editoras comerciais. Ele traz lançamentos da livraria a preço de custo.
Um livro em destaque.
E agora aqui no Autores e Livros a gente conversa com o Thomas Jefferson, da Livraria do Senado. A livraria tem alguns lançamentos para esse mês. Thomas, bem-vindo ao Autores e Livros. O que você destaca?
Olá a todos. Os destaques deste mês são, primeiramente, a abolição no parlamento, 65 anos de luta, 1823 a 1888. É a terceira edição dessa obra, que conta como foi o processo de aprovação das leis que culminaram com a abolição da escravidão no Brasil, começando lá em 1823 até a mais importante, que foi a Lei Áurea, em 1888, né? Então tem as polêmicas, os debates, os pronunciamentos, as figuras que mais se destacaram ao longo desse período do século XIX. É uma obra muito interessante, ela é bem extensa, tem mais de 1.400 páginas, ela é dividida em 2 volumes e ela está sendo lançada apenas em formato digital PDF para baixar gratuitamente. Essa obra, ela complementa o acervo da livraria de obras relacionadas à abolição da escravidão. Temos, por exemplo, a campanha abolicionista do Joaquim Nabuco, temos também A Abolição, do Osório Duque Estrada, que são obras clássicas sobre o tema. A maioria desses títulos atualmente está apenas em formato digital, em PDF, para ser baixado gratuitamente.
E como que a gente faz para baixar esses livros na Livraria do Senado?
Para baixar esses livros, a pessoa entra no site da livraria e procura pelo título, e lá vai encontrar o ícone do e-book PDF para baixar. Como essas obras ainda não estão em EPUB, elas não estão disponíveis nas outras plataformas que temos, como Google Play e Apple Books, porque essas plataformas aceitam apenas EPUB, não PDF. Mas futuramente pretendemos sim transformá-los também em formato EPUB para ficar ainda mais acessível ao público.
E tem algum outro lançamento nesse mês também? Algum outro destaque?
Temos dois. Um é a coletânea de legislação de licitações, contratos e convênios públicos, que está atualizada, contém a Lei 8666 e outras relacionadas ao tema. E também temos a reimpressão do Meu Caminho para Brasília, do Juscelino Kubitschek, que é uma obra gigantesca, são 3 volumes, está sendo disponibilizada agora, a reimpressão. E a novidade em relação a essa nova edição é que a pessoa pode adquirir os volumes separadamente. Antigamente só podia comprar os 3 juntos. Agora ela tem a opção de comprar ou os 3 juntos ou separadamente.
Essa coleção tem em formato físico, né? Em papel também.
Isso. Essa coleção ela não tem em formato digital ainda. Ela tem apenas em formato impresso. A pessoa ela pode adquirir no site da Livraria do Senado. As obras elas são comercializadas a preço de custo e tem um frete gratuito para todo o país.
Então, para a gente encerrar, repete o endereço da livraria, o endereço do site da livraria.
Claro, é livraria.senado.leg.br e também estamos no Instagram, onde frequentemente realizamos promoções, sorteios, onde também divulgamos os lançamentos. É o Instagram da Livraria do Senado.
Tá certo, então. Thomas Jefferson, obrigado pela conversa aqui conosco. Quando tiver outros lançamentos, vem para cá.
Tá ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
A entrevista desta semana é com Fernanda Zakarevits. Ela é sócia da editora 106 e conta pra gente como editoras pequenas e médias estão se colocando no mercado livreiro nesse difícil ano de 2020.
Entrevista.
Autores e Livros recebe Fernanda Zakarevits. Ela é editora de livros e uma das sócias da editora 106, e está no mercado aí com uma proposta de diversificação dos seus títulos, tentando entrar nessa luta, que é a luta de quem trabalha com livros no Brasil. Fernanda, seja bem-vinda ao Autores e Livros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da sua editora, a editora 106, e como ela se coloca no mercado brasileiro, que é um mercado tomado por poucas editoras.
Bom, a editora 106, ela nasce da junção de uma editora menor, né, da Ler, que era uma editora específica de psicanálise, com um colega nosso já editor há muito tempo, o Omar Souza, ele vem agregar e a gente amplia abrindo esse selo de interesse geral, né, mas por que uma editora, né, num Brasil que a gente pode falar, o público leitor é pouco e é tomado por poucos grandes conglomerados, né? Bom, gente, precisa ter coisa de qualidade, né? Eu, como leitora, sentia falta de coisa de qualidade e um dia falamos assim, vamos começar a publicar, então, coisa de qualidade que a gente não tem acesso, ao menos que você fale sei lá quantas línguas. Então, a gente começa esse movimento da editora nasce exatamente disso, da minha necessidade de poder ter acesso a outras coisas ou achar que é justo que o público brasileiro tenha acesso a coisas na própria língua e produção local também, incentivar a produção local.
Vocês têm um selo específico, que é o Alê, que é esse selo mais dedicado à psicanálise, a esses temas, e tem uma série de nichos, né, como é que, não sei como a gente poderia dizer, mas para um público geral. Então tem biografias, ficção, é isso, né? Como é que se dá esse trabalho de curadoria? Como é que vocês recebem o material das pessoas que querem escrever? Como é que vocês estão? Como é que vocês trabalham? Como é que a editora funciona, uma editora do porte de vocês?
Em geral, as pessoas mandam por e-mail o material, a gente lê ou passa para o conselho editorial ler e ver qual é.
Autores novos, inclusive.
Autores novos, estou falando especificamente de autores novos. E a gente, ou mesmo, né, que não seja novo, alguém sugere tal obra, reedição, não sei o quê, sempre vem essa sugestão, a gente pode ir atrás de alguma coisa, a gente recebe muito disso. E a gente lê ou passa para o conselho editorial ler. Né, mas tem um corte, né, tem um corte preciso, que é um corte, a gente decidiu que a gente não vai publicar, né, nenhum material de extrema-direita, por exemplo, e a gente tem agora com o Rainha do Ignoto, é o começo, é o Rainha do Ignoto, é a primeira novela de realismo fantástico escrita por uma mulher aqui no Brasil, então a gente tem aí uma série que vai sair disso, que são de autoras feministas, né, então a gente tem isso, a gente tem agora, acabamos de lançar o Personagens do Terceiro Reich, que também tem esse, né, essa perspectiva, né, da gente poder contar e recontar a história do Holocausto para que isso não aconteça, né, não torne a acontecer. A gente tem Economia da Longevidade, que é um livro voltado à preparação para aposentadoria, né, então a gente tem sim essa linha editorial buscando aí com que o sujeito possa viver de maneira melhor, né, em vários âmbitos, né, eu acho que isso em todos os selos isso atravessa, né,
a editora procura se colocar como defensora da democracia, digamos assim, né, e abrir o leque para todo tipo de leitor, né, um leitor interessado em, porque esse é um nicho importante, esse de negócios, e que a gente muitas vezes chama de autoajuda, vocês têm um pouco isso também, mas também história, que são temas que sempre interessam, tem público, né?
Então, tem público, a gente está aberto, obviamente, né, a gente pretende atingir todo leitor, agora a gente, por exemplo, está lançando um livro em janeiro, agora sobre maternidade, né, sobre, na verdade, o período gestacional e logo após o período gestacional, então tem essa política democrática e de democratização, né, a gente tenta manter, né, você falou dos conglomerados, então a gente tem uma tiragem menor, o que faz mais difícil a gente lutar pela precificação, mas a gente tenta manter nossos livros na faixa mais baixa, né, bem, a gente não consegue competir com os best-sellers aí que imprimem milhares e milhares, mas para que a pessoa possa ter acesso e comprar o livro, né, para que esse livro possa chegar nas pessoas, né, isso é importante. O livro não serve para ir para estoque, né, e não serve para ficar na prateleira, ele tem que ser lido, para isso que se publica, para o livro chegar nas pessoas, né, eu acho isso importante.
Desde o ano passado, antes da pandemia, os problemas das grandes livrarias que afetaram muito o mercado brasileiro, depois veio a pandemia. Discute muito também a questão do preço do livro. Muita gente, imagino eu até sem muito conhecimento, acha que o livro é caro. Na verdade, a curva de preços do livro foi menor do que a inflação dos últimos anos. Fora isso, tem essa questão tributária, né? Se coloca muito sobre a isenção dos livros. Como é que você vê essa situação toda, especificamente para uma editora que está começando, que não é tão grande assim?
Eu acho que a gente vive com a corda no pescoço nas contas numa editora. A gente tenta manter nossa estrutura muito enxuta para poder, em geral, para poder fazer os livros. Né? A pandemia, né, essas grandes livrarias também estão devendo para a gente, não é só para os grandes que elas estão devendo. Estão devendo para a gente, como, apesar disso, continuar fazendo novas parcerias, né, eu acho que para a gente é fundamental a compra pela livraria, porque eu sei que hoje dá para comprar direto da editora, tem, né, sei lá, a festa da USP, Black Friday, essas coisas todas, mas é importante que a livraria se fortaleça como espaço de venda de livro e como espaço de discussão para que eu possa usar o meu tempo como editora produzindo os livros que vão ser aí discutidos e comprados. Eu comercializo o livro prioritariamente para a livraria, né? Então, que essas livrarias se tornem, voltem a ser um espaço de encontro, né? Em São Paulo, a gente tem, por exemplo, uma que cresceu muito na pandemia, foi a Livraria Mandarina, né? Pequena, são duas sócias, e se tornou um espaço, inaugurou ano passado, em 2019, e nesse ano que ela foi pega, ela se tornou um espaço de bastante discussão, mesmo online, ela conseguiu se manter, conseguiu se reinventar, né? Então, as livrarias, que as pessoas voltem a se encontrar nas livrarias, mesmo que a gente possa falar agora virtualmente ainda, né, até sei lá quando, do ano que vem, mas que esse espaço se torne um espaço de discussão, né, que o livro possa ser debatido e que daí nasçam novos livros, novos leitores, novos autores, para que a gente possa continuar. A isenção de imposto, né, as pessoas quando pegam o livro falam assim, ah, mas é caro, ou sei lá, eu vim da área acadêmica. Então, participo ainda de alguns grupos da universidade e vem ainda uns, ah, você tem o PDF de tal livro? E às vezes está no grupo que o PDF é meu, assim, é o meu livro. Eu falo, olha, eu, obviamente que eu tenho, né? Você não se toca que você está pedindo para a editora. Né? Então, tem que ter, acho que a gente tem que ter, enquanto consumidor, isso também tem um custo de produção do livro, e o que fica para a editora, a gente tirando tudo, o que fica para a editora e para o autor são margens muito baixas. Como que a gente pode baixar o preço do livro? Fazendo o livro circular, né? Agora, taxar livro num país que as pessoas já leem pouco, é pensar como nós vamos estrangular ainda mais, ou, não sei nem se isso é estrangular, talvez seja um projeto, né? Um projeto de país, né? Um país sem leitor.
É, muita gente acha que o livro realmente é caro, enfim, mas acho que a questão não é essa. Como é que vocês estão se colocando com a chegada da plataforma digital? Vocês estão também nesse meio, não?
A gente, todos os livros do ano passado para cá que a gente fez, a gente lança físico e em e-book, sempre. Né, uma política nossa. Então, tem os que ainda não estão em e-book, porque o contrato foi feito sem e-book, é mais antigo, mas a ideia é que todos sejam vendidos em e-book também. Para que possa chegar, a gente tem uma coisa impressionante, que é a dimensão territorial do nosso país. Então, o livro demora para chegar, né? Demora para chegar, sei lá, no Amapá. Né? E por que, que esse leitor não pode ser bem informado? Né? Porque ele não pode ter acesso. Né? O livro demorar para chegar, o custo do transporte não é desprezível, né? É um custo que entra, é um custo que pesa no livro, né? E mesmo assim, a gente vende mais livro físico, muito mais livro físico do que digital, mas já entra como uma possibilidade, né? Não é, não, o cara não vai ficar sem acesso, né? Sei lá, em 20 segundos o Google, ou a Amazon, por exemplo, baixa no Kindle, né? Do sujeito.
Outro mito que se diz muito a respeito dos livros é que o livro é um produto para uma elite, né? Mas as pessoas de mais baixa renda querem ler também. Não é uma coisa... E aí é importante realmente que o custo seja baixo.
É, e o e-book, ele tem um custo mais baixo também, sim, né? Para o sujeito adquirir. Mas vamos lá, você vai
precisar... mas a pessoa tem que ter um... Exatamente.
Né, você vai precisar disso tudo, né?
Mas eu me refiro também... como a cadeia como um todo, porque há muitas pessoas que defendem uma tributação do livro, alegam que ao não tributar, o país está transferindo renda para os mais ricos, quando não é exatamente uma verdade, porque as pessoas pobres também leem, né? Também leem. Talvez os miseráveis não leiam, mas os pobres leem também.
E tem... se a gente transfere renda ou não transfere renda para os ricos, né, a gente sabe que tem outros tipos de benefícios, né? Por exemplo, a não taxação das heranças, né, ou sei lá, de grandes riquezas, por exemplo, né, de grandes fortunas. Bom, aí a gente vai entrar numa outra questão. A minha preocupação é não taxa o livro para poder vender ao menor preço para que esse sujeito possa se formar de baixa renda, né? Então, sei lá, que esse que lê o texto com dificuldade, 2 ou 3, 4 páginas, né, o filho desse sujeito já vai ter o livro em casa e vai poder... E eu, quando eu penso num livro, eu não tenho que pensar na formação do sujeito em 5 anos, né, eu tenho que pensar em gerações que se formam lendo, né, qual é a perspectiva disso, bom, né, e lendo o dia a dia.
Fernanda, para a gente ir encerrando aqui, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, eu queria que você citasse aí, mais uma vez, esses 3 destaques e dissesse o que você vai ler nesse período de férias, se é que livreiros também tiram férias. E eu queria também que você deixasse um e-mail, um contato, aí não apenas para os autores, mas para autores que queiram se arriscar na possibilidade de publicar.
Bom, eu vou ler, livreira, o editor não tira férias, daí as pessoas falam assim, o que você quer ler? Vamos lá, lê o meu trabalho.
Vai ler nas férias, né? Você vai trabalhar nas férias.
Obviamente eu vou ler nas férias, porque não há férias. Então, eu vou ler, né, eu vou voltar para o Fausto, de Goethe, né, que eu sempre visito, assim, que eu adoro, esse é o meu clássico, assim, que eu gosto muito. Né? É isso que eu vou ler. Eu vou ler um pouco, né, se eu conseguir chegar da Marguerite Duras, os escritos, né, escrever, e eu vou continuar lendo o que a gente vai produzir, né? Por exemplo, a gente vai produzir um livro para o ano que vem, né, de uma autora que ficou presa na Torre das Guerreiras. Ele tem que sair em março, então esse livro eu tenho que terminar essa revisão. Então esse livro sai agora, né? Então isso eu vou trabalhar agora nas férias. Bom, se alguém quiser entrar em contato, o e-mail da editora é contato@editora106.com.br.
Tá bom, aí as pessoas podem mandar seus originais e tentarem publicar. É um desejo de quem escreve.
É livre, não tem nenhuma preferência, é o escrito mesmo.
Helena, muito obrigado pela conversa e apareça sempre quando tiver lançamentos interessantes aí na editora 106.
Tá bom, obrigada, Marco.
Até a próxima. Chegou a hora da poesia no nosso programa. Hoje, a obra da poeta Estela Leonardo.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você um pouco da vasta obra de Estela Leonardo, que viveu de 1923 a 2019. Representante da terceira geração do movimento modernista, começou cedo sua carreira literária. Aos 17 anos, publicou sua primeira obra poética, Passos na Areia, em 1941. A partir daí, não parou mais. Além de poetisa, foi romancista, tradutora e teatróloga. Para começar, ouça os versos de Preâmbulo, do livro Poema da Busca e do Encontro, publicado em 1958. Enquanto houver quem divague, quem na estranheza desperte, tateando na irrealidade, pisando vida perplexa, será seu este meu canto. Enquanto houver quem caminhe rumo ao amor intransitório e toque amor incativo, amor que nem pousa e foge, será seu este meu canto. Enquanto houver quem se busque e ache paz, amor e se encontre e sinta a dor que há no mundo, dor tão dor de tantos outros, será seu este meu canto. Este canto de hoje e de ontem, este memorial de busca, em tempo de busca e de encontro. Autora premiada, Estela Leonardo compôs Metamorfose, poema do livro As Dádivas, de 1959. Já fui pedra, pedra dura, bateu chuva, bateu sol, me fiz terra lentamente. Fui de terra, de dor crua, minha terra, terra só, dor de terra, sem semente. Ventos sopram, sonham mundos, lua a lua, sol a sol. Sonhos floram, surpreendentes. Meu agora é de perfume. A de outrora terra agrura, cevou rosa de mistério. A de outrora pura terra, cheira a rosa pura pura. A poética de Estela Leonardo ressoa a tradição medieval trovadoresca, sobretudo na primeira parte de seu livro Amanhecência, de 1974. Dele selecionei para você do antológico Bêbedo. E das páginas da noite de constelada poesia sai um poeta, avista um bêbedo e de ternura se ajoelha na anoitecida calçada do vulto de descaminho. E das páginas da noite de uma antologia aberta, uma alteza passo incerto caminha por mão de poeta ao coração da poesia. E agora você ouve uma das sete cantigas de Amigo atribuídas a Martim Codaz, representante da lírica trovadoresca galaico-portuguesa. Trata-se da cantiga número 4, adaptada por Carlos Nunes e José Miguel Wisnik, na voz de Mônica Salmazo.
Ai, Deus se sabe ora, meu amigo, como eu senheira estou em vigo. Ai, Deus se sabe ora, meu amado, como eu
Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.